DW. Jornal da Noite.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Afonso de Lacama foi hoje enterrado na sua terra natal, Magunde. Cerimónias de homenagem ao líder da Renamo realizaram-se um pouco por todo o país. Estivemos também em Quelimane, na província da Zambézia.
Neste momento estamos muito tristes porque ele é um homem muito forte e trouxe a paz aqui em Moçambique.
E falamos ainda das políticas de ajuda externa da China no continente africano. Afonso de Lacama, presidente da Renamo, foi hoje sepultado num cemitério familiar na sua aldeia natal Magunde, na província de Sofala. A cerimónia religiosa católica realizou-se num recinto montado para o evento e foi acompanhada por uma enorme moldura humana entre população, políticos da Renamo e do MDM. No enterro do líder da Renamo, Benjamin Matsangaisa, filho do fundador do maior partido da oposição de Moçambique, juntou-se à família de Lacama e exortou os presentes a continuarem a luta pela democracia. O que será de nós sem vocês e sem os vossos bons ofícios? Esperamos que a nova liderança da Renamo continue com os ideais dos dois líderes e leve avante o projeto de democratização do país. Foram estas as palavras do filho de André Matsangaisa. Também as lideranças comunitárias destacaram a incansável luta de Afonso de Lacama. O Reglo Muro de Premigi foi também uma das personalidades que, na manhã desta quinta-feira, deixou uma mensagem ao líder. Os Reglos reconhecem claramente o papel desempenhado por si de Lacama, que tantos conhecimentos nos deixa, disse. Muitas outras mensagens foram ouvidas nesta manhã do adeus a Afonso de Lacama, marcada pela emoção e que aconteceu uma semana depois da sua morte. Vários membros da Renamo, vindos um pouco de todo o país, deram conta da sua dor profunda e lembraram a voz tranquila do líder que tinha sempre uma solução. Afonso de Lacama morreu aos 65 anos de idade, na Serra da Gorongosa, devido a complicações de saúde. E são muitas as mensagens que nos têm chegado aqui à DW. Hoje perguntámos-lhe se acha que a nova liderança da Renamo conseguirá dar continuidade aos legados de Lacama e Matsangaisa. Ao meu lado tenho Maria João Pinto. Boa noite, Maria João. O que dizem os nossos ouvintes sobre este tema?
Boa noite, Raquel. Temos, nos últimos dias, recebido muitas mensagens de homenagem a Lacama e hoje, claro que não foi exceção. Quanto à continuidade do legado de Afonso de Lacama, na nossa página do Facebook, ouvinte Amadou Buarugás, de Bissau, escreve: tenho plena certeza que sim, porque quando cai um líder, aparece um outro quadro que o pode substituir. Neste caso, a Renamo, como um grande partido com muitos quadros académicos capazes, acho que vai renascer um novo líder que terá a capacidade de continuar com as obras que Lacama deixou. Vai ser capaz de reunir as condições para dirigir a Renamo na maior transparência, considera este ouvinte. Cliane de Brito, de Angola, deixa o seguinte comentário: para a liderança da Renamo, preferia o Muxanga. Também espero que não vendam a Renamo. E da África do Sul chega-nos uma mensagem de um outro ouvinte via WhatsApp: acho que a nova liderança da Renamo conseguirá dar continuidade ao legado dos dois antecessores, mas também devo admitir que poderá atravessar crises dentro do partido. A Renamo precisa de uma liderança igual à de Lacama para poder fazer frente à Frelimo. Para a Kumu Musa: ao longo desta incansável luta pela democracia e direito social para todos, muitos moçambicanos não percebiam o que de Lacama falava, considera este ouvinte. Hoje, com a crise, a dívida pública, a intolerância, o elevado número de corruptos no poder e a impunidade, vamos recordar-nos de Lacama todos os dias. Recebemos também uma mensagem do nosso ouvinte assíduo, Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, que descreve Afonso de Lacama como um líder nato e diz que a Renamo tem de assumir uma liderança forte para superar os novos desafios, criar projetos de desenvolvimento com os seus compatriotas e criar um clima de confiança com os parceiros. Não é fácil conseguir um líder como Afonso de Lacama, sublinha então Lafu Baldé. Foram algumas das mensagens que nos têm chegado, Raquel.
Obrigado, Maria João. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DWPortugues.
E ainda que o corpo de Afonso de Lacama tenha sido enterrado na Beira, as cerimónias de despedida ao líder da Renamo foram feitas um pouco por todo o país. Em Climane, na província da Zambésia, centenas de membros da Renamo deslocaram-se esta manhã à delegação provincial para participarem em cultos e orações. À DW, os militantes afirmaram que é dever da Renamo dar continuidade aos ideais de Lacama. Esta é uma reportagem de Marcelino Moeia.
Apesar das cerimônias fúnebres do líder da Renamo, Afonso de Lacama, terem tido lugar na província de Sofala, uma multidão de membros da Renamo na Zambésia acorreu esta manhã à delegação provincial política do partido em Climane para render a sua última homenagem. Jorginho António, apoiante da Renamo, diz que a morte de Afonso de Lacama lhe dá mais forças para lutar pela democracia e que a imagem do líder não se apagará facilmente da sua memória.
Daqui em diante continuaremos firmes, de cabeça erguida. O nosso líder morreu, mas o partido continua.
Na província da Zambésia, a última homenagem a Afonso de Lacama fez com muitas orações e cânticos de louvores aos ideais do presidente da Renamo. Luísa da Costa, simpatizante da Renamo na Zambésia, considera que o de Lacama foi o único homem forte em Moçambique que soube combater a Frelimo.
Neste momento estamos muito tristes porque ele é um homem muito forte que trouxe a paz aqui em Moçambique. Ele foi forte e ele é quem trouxe a democracia aqui em Moçambique. Estamos de luto porque deixou um vazio muito grande que ninguém pode conseguir cobrir o vazio que ele deixa na família, tanto colegas, tanto partido, tanto outras pessoas.
Para participar no evento, muitos fizeram mais de 60 quilômetros para chegar à cidade de Climane. Dizem que a morte do líder da Renamo abalou muita gente e que não poderão ficar sentados em casa sem prestar uma última homenagem ao de Lacama. Luísa Luiz é uma delas. Veio da ilha de Idugu.
Estamos em lágrimas por causa da morte do nosso pai. O caminho agora é para a frente, independentemente de quem será o próximo líder do partido. Nunca voltar para trás.
Entretanto, fontes ouvidas pela DW África junto da delegação provincial da Renamo da Zambésia afirma que vários jovens membros do partido foram ameaçados e intimidados para se afastarem da Renamo. As ameaças foram anônimas, chegaram por mensagem telefônica, segundo Jonathan Soleimani, membro e coordenador do projeto da Renamo na Zambésia. De Climane para a DW, Marcelo Moeia.
DW, voz da Alemanha.
E seguimos agora com algumas notícias que estão a marcar a atualidade. O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu hoje que o ex-vice-presidente angolano, Manuel Vicente, arguído na Operação FIDE, vai ser julgado em Angola. A transferência do processo para Angola já havia sido colocada em cima da mesa em várias ocasiões, mas o Ministério Público de Portugal tinha sempre recusado esta opção. Esta é uma decisão que vai ao encontro das pretensões da justiça angolana e que acontece numa altura em que ainda não foi nomeado nenhum substituto para a Embaixada de Angola em Portugal, depois do presidente João Lourenço ter exonerado José Marcos Barrica. Chamado a comentar a transferência do processo, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa disse que esta é uma decisão que faz desaparecer o irritante nas relações entre os dois países. Em Angola, a maior central sindical do país, a União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, exigiu esta quinta-feira alterações à Lei do Trabalho. Segundo o sindicato, a alteração efetuada há 2 anos à Lei Laboral retirou os direitos aos trabalhadores e enfraqueceu o papel dos sindicatos, ao mesmo tempo que deu praticamente todos os poderes aos empregadores. E ainda em Angola, a resposta ao governo, que disse ontem desconhecer a quantidade de dinheiro existente no exterior do país, a Associação Mãos Livres anunciou que está disponível para entregar um relatório onde constam nomes de dezenas de cidadãos nacionais que, de forma ilícita, retiraram milhões de dólares de Angola para o exterior nos últimos anos. A Associação Mãos Livres é formada por advogados angolanos. Em Moçambique, o representante do Fundo Monetário Internacional, o FMI, defendeu hoje que os autores das dívidas ocultas devem ser responsabilizados judicialmente pelos danos que causaram ao país. Em declarações aos jornalistas, Ari Heisen disse ainda que mais que o FMI, quem aguarda por esta responsabilização são os moçambicanos. Na Guiné-Bissau, o novo governo realizou hoje a sua primeira reunião de Conselho de Ministros. O encontro serviu para que o primeiro-ministro, Aristides Gomes, orientasse os membros do Executivo para as suas funções. As reuniões do Conselho de Ministros vão passar a ter lugar às quintas-feiras. E ainda esta quinta-feira, o primeiro-ministro guineense anunciou que o país vai retomar as negociações do Acordo de Pesca com a União Europeia, uma parceria que terminou em novembro de 2017. Aristides Gomes afirmou ainda estar a contar com o apoio da Organização Europeia para as eleições legislativas previstas para 18 de novembro, dando conta que já é conhecido o montante disponibilizado pela instituição para este fim. E em Cabo Verde, o Procurador-Geral da República, Óscar Tavares, disse hoje que as investigações acerca das crianças desaparecidas há vários meses da cidade da Praia apontam para que estas possam estar vivas. As declarações do Procurador-Geral da República foram dadas à margem da Conferência Criminalidade Organizada, que decorre na cidade da Praia. Na mesma conferência, o diretor da Polícia Judiciária do país afirmou que o crime organizado está a ganhar proporção e a fragilizar os Estados. Defendeu uma ação concertada e enérgica dos países para o seu combate.
DW, quinta-feira.
A China passou de país beneficiário de ajuda internacional a um dos que mais contribuiu financeiramente para países em desenvolvimento. Mas à medida que a riqueza e a influência da China crescem, a sua política de desenvolvimento é cada vez mais motivada pela possibilidade de obter acesso a novos mercados e retorno económico. Uma ajuda externa que impõe poucas condições no que diz respeito às práticas governativas do país e com benefício questionável para países beneficiários. Este é um trabalho adaptado por Vera Tavares.
Foi apenas em 2007 que a China começou a contribuir para a Associação de Desenvolvimento Internacional, o ramo financiador do Banco Mundial, e a partir daí veio aumentar o seu contributo. Um estudo de 2017 pela Aid Data, um instituto de investigação americano especializado em apoios ao desenvolvimento, revelou que a maioria do apoio externo chinês não contemplou a ajuda direta, mas sim apoios relacionados com projetos comerciais e empréstimos. Matt Fershen é académico no Centro Carnegie Tsinghua para as políticas globais na China e concorda com o estudo.
Se olharmos para as relações China-África, a parte de ajuda é apenas uma pequena parte do que eles consideram ser o compromisso com o desenvolvimento, que inclui comércio, investimentos e financiamento.
A China defende que o apoio que presta aos países em desenvolvimento funciona na premissa de igualdade entre parceiros e benefícios mútuos. Além disso, líderes chineses já disseram que a China não coloca o mesmo tipo de condições dos países do Ocidente quando dá ou empresta dinheiro aos que necessitam de apoio. Por exemplo, não requerem que o país beneficiário apresente certos padrões de governação, o que pode ser tentador para os países a precisarem de ajuda externa.
Se um país está a ter dificuldades em encontrar financiamento externo, muitas vezes o investimento chinês parece, pelo menos inicialmente, como a melhor opção com mais vantagens, porque não impõe certas condições.
Quem já elogiou a China na figura do seu presidente Xi Jinping foi Roberto Mugabe, o ex-presidente do Zimbábue, que em 2015, após uma série de acordos económicos assinados com esse país, afirmou que o presidente Jinping estava a fazer o que se esperava que os ex-colonizadores fizessem. Mart Fenschen fala das consequências, até para a China, destes empréstimos com poucas condicionalidades.
Se ignorarem os padrões mínimos de governação, é que, a longo prazo, pode ser mais difícil para os beneficiários da ajuda em África, América Latina ou Ásia manterem a relação, pagarem as dívidas e continuar a fazer negócios com a China.
Portos no Sri Lanka e caminhos de ferro no Quênia são exemplos de inúmeros projetos financiados pela China um pouco por todo o mundo. Alguns analistas, especialmente em África, defendem que muitos destes projetos com cunho chinês não são particularmente benéficos para os locais e apenas funcionam como porta de entrada para o mercado e recursos do país. Patrick Bond, professor de Economia Política na Universidade de Witwatersrand-Wits, na África do Sul, é uma das vozes críticas. Explica que, caso o país beneficie beneficiário não consiga pagar as dívidas, a China impõe uma condição de propriedade. Dá o exemplo do Sri Lanka, onde o porto marítimo de Hambantota, construído por chineses, foi cedido à China por um período de 99 anos porque o governo do Sri Lanka não tinha dinheiro para pagar a sua manutenção. Outro caso é a multibilionária linha férrea entre Mombasa e Nairobi, que o Banco Mundial já previu que dificilmente gerará dinheiro suficiente para pagar as dívidas. Uma outra investigação do Aid Data revela que os projetos de desenvolvimento chineses tendem a concentrar-se em áreas onde vivem os líderes e políticos africanos, em oposição às zonas mais marginalizadas. Vera Tavares, DW, a Voz da Alemanha.
Pelo menos 44 pessoas morreram hoje no Quênia devido às cheias provocadas por uma ruptura na represa de Patel, na cidade de Solai, no sudoeste do país. Segundo as autoridades, centenas de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas. Cerca de 40 pessoas estão ainda desaparecidas. Esta quinta-feira, o presidente francês recebeu na cidade de Aachen, na Alemanha, o prémio Carlos Magno. Na ocasião, Macron afirmou que a Europa deve decidir por si própria a sua diplomacia e a sua segurança, sob a pena de, se não o fizer, deixar de ser soberana. Declarações que surgem após o presidente norte-americano Donald Trump ter anunciado esta semana que abandonará o acordo nuclear com o Irão. Também a chanceler alemã Angela Merkel fez referência ao assunto, dizendo que a Europa não pode continuar à espera de ser protegida dos conflitos no mundo pelos Estados Unidos. Esta tarde foi também anunciado por Donald Trump o tão esperado encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. A reunião entre os líderes mundiais terá lugar no dia 12 de junho em Singapura. E, diz Donald Trump, os dois líderes vão esforçar-se para que este seja um momento muito especial para a paz mundial. Depois de Bona, na Alemanha, é agora a vez de Bangkok, na Tailândia, receber a Conferência do Clima. O evento decorrerá de 3 a 8 de setembro na sede da ONU, na capital tailandesa, e prevê avanços no que ao Acordo de Paris diz respeito.
Vai ser um remate, Robin, golo!
Sempre aos sábados, quando se jogar na Bundesliga, joga-se para o mundo connosco. A partir das 17h25 em Angola, das 18h25 em Moçambique. Para escutar em rádios parceiras da DW ou online, onde quer que esteja, no site www.dw.com/português. Nós e a Bundesliga, juntos na DW.
Golo! E golo! É do Borussia do Dortmund, Marc Bartra!
DW. Espaço do ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Conseguirá a nova liderança da Renamo dar continuidade aos legados deixados pelos seus ex-presidentes? Esta é a pergunta que lhe colocamos hoje. Maria João, há mais reações?
Há muitas reações. Um ouvinte que nos escreve pelo WhatsApp, a partir de Moçambique, diz: acredito que sim, na medida em que uma nova abordagem de inclusão se insurge no seio da sociedade moçambicana. Já percebemos que a força de uma oposição militarizada pode ser necessária para podermos almejar uma convivência satisfatória entre os moçambicanos, mas por outro lado percebemos que a força militar partidária da oposição apenas atrasa o processo de desenvolvimento político socioeconómico da nossa sociedade. Pena que mais de 60% da população não compreenda o que está a acontecer no país. Para o ouvinte Manuel Anastácio, simplesmente a África perde um dos seus grandes líderes. Domingos Moreno Clássico diz que a luta de Dlakama é a luta de Savimbi. Ele deixa um excelente legado como ser democrático e como governar na democracia. A sua luta é justa, quem é democrático não permanece mais de 20 anos no poder. O exemplo de Dlakama e de Savimbi é um exemplo a seguir. Mas nem todos os ouvintes têm uma visão positiva do legado de Dlakama. Brigitte Morrosse, por exemplo, escreve: ele é o exemplo vivo de que a arrogância, a teimosia e a violência nada resolvem. E Oliveira Alfredo considera que Dlakama deixa um legado de alguém que queria dividir Moçambique. A sua luta foi pela democracia, mas também pelo ego de governar. Infelizmente, todos os rebeldes acabam por morrer nas matas, deixa um legado triste e não é um exemplo a seguir, diz este ouvinte.
Obrigado, Maria João. Agradeço também a quem nos escreveu a partir do Facebook e do WhatsApp. Se quiser saber mais sobre este ou outros temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos amanhã. Até lá, tenha uma ótima noite.